Boa noite a todos. É com satisfação que, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, abro esta audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do Poder Executivo referente ao segundo quadrimestre de 2019. Quero registrar a presença do vereador, vice-presidente desta comissão, Antônio Ismael Alves de Mira, secretário desta comissão, Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira, o secretário municipal de Finanças, Belmir Esgarbi Neto, o Fernando Raci, representando a ONG Transparência, a Fátima Johansen, diretora financeira, do Maurício Biondo, secretário municipal de Recursos Humanos, da funcionária Adriana e também da Heleninha. Esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Informo também que a mesma terá duração máxima até às 20h30. Neste momento, eu passo a palavra para o secretário, caso queiram que faça a leitura do projeto que será... da avaliação dos cumprimentos das metas fiscais, que será discutido. Gostaria de dizer para os secretários que podem sentar nas mesas aqui na frente, se vocês se sentirem à vontade, tá? Fica o convite. Vocês gostariam que fizesse a leitura... Vocês têm as cópias? Vocês estão com as cópias do projeto? Tem a cópia aqui. Então, passamos a palavra para o secretário de Finanças, o Belmiro, que fará a explicação da avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019.
Boa noite a todos. Resultado primário. O resultado primário é a previsão até o segundo quadrimestre e até o período do quadrimestre. E o índice? Receitas fiscais, previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 150.371.590,40, realizada até o período. Receitas fiscais, R$ 105.027.165,02. O índice de realização é de 69,84%. Despesas fiscais, previsão até o quadrimestre, R$ 164.926.485,10. Realizada até o período, R$ 88.279.042,36. Índice de realização, 53,53%. O resultado primário no período é de R$ 16.748.122,66. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município a honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstrar-se o grau da autonomia do município, utilizando suas receitas próprias, transferências condicionais legais, honrar seus pagamentos com despesas correntes e despesa de capital, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem do lado das receitas as financeiras e de operação de crédito e de alienação de bens. e, de outro lado, a despesa, o pagamento de serviço da dívida, juros, encargos e amortização. O resultado primário no período em exame foi R$16.748.122,66, efetivamente realizada. Verifica-se que o desempenho no quadrimestre apresentou um volume de recurso expressivo, de forma a honrar o compromisso com a dívida pública.
Pois não, Fernando.
Senhora presidente, senhores membros da comissão, senhor secretário e demais secretários também, senhores funcionários, boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigado, senhora presidente, por retornar ao horário convencional das audiências públicas. Ao mesmo tempo, gostaria que fosse lembrado para a presidência da Câmara e também para a Prefeitura, que não é lá muito adequado, no dia da audiência pública, dar conhecimento ao público 2 horas antes da audiência. É muito ruim isso daí. Tá? Foi o que aconteceu hoje. Eu só vi aparecer a notificação de que ia ter essa audiência hoje às 4 horas da tarde no Facebook. Ontem? Então, eu peço desculpa, porque realmente eu vi como se tivesse aparecido agora, no fim da tarde. Mas mesmo assim... a gente vem conversando várias vezes a respeito disso daí com o pessoal lá do setor de finanças. É muito em cima que fazem as coisas, entendeu? O aviso para o público. E pior de tudo, um documento como esse, que é complexo, só chega na mão da gente na hora da audiência. Precisava achar um jeito, viu, secretário Sgarbi, de fazer esse negócio aparecer antes na mão da gente, né? Tem tanto espaço hoje no site da prefeitura e tal, para disponibilizar um documento desse lá, porque tem gente que gosta de acompanhar as coisas. Mesmo que eu seja o único, eu gosto. Tá? E é legal a gente ter antes algum conhecimento dos dados. Assim te incomoda menos aqui. Mas indo para as análises aqui, então vamos ver o seguinte. A parte da arrecadação, terminado o segundo quadrimestre, ela já está com quase 70% das receitas fiscais, né, Sgarbi?
Isso.
Então, veja você o seguinte, acima do que seria previsível de 66,66%. Né?
Correto.
Então, a gente vê que o município arrecadou pelo menos 3% a mais nesse período aí. Se bem que é sabido também que agora, a partir desse momento, para o fim do ano, vai haver uma queda de arrecadação, né? Mas, mesmo assim, eu achei aqui o seguinte, ficou muita despesa, tem muita despesa empenhada para agora, para o fim do ano, não?
Nós vamos ver logo após o próximo relatório aqui, próximo quadro.
Porque essa diferença que tem dos 53% para 69% entre a despesa fiscal e a receita, 16% aqui, dá a impressão de que nesse quadrimestre, nesses dois quadrimestres, bastante coisa ficou sem ser paga.
Não, aqui ela está passando que a arrecadação for maior
do que
a despesa.
Não, bem maior, por sinal. Tem isso. 16.748 aí de superávit primário.
Isso.
Né?
Isso.
Então, mas esse superávit primário, ele não é real. Ele vai, nós temos a título assim, de exemplo, no fim do ano agora vai ter pagamento ainda de pirueiro, tem 13º, essa coisa arada toda que está dentro desses 16 milhões aqui.
Tudo dentro aí.
Então, é muito importante...
Inclusive, a reserva de pagamento 13º e 4º está aqui dentro também.
Isso. Então, é muito importante, a gente sempre chama atenção disso, senhora presidente, senhores vereadores, que esse tipo de relatório aqui, ele é, assim, um tanto quanto ilusório, né? Nós temos uma diferença considerável aqui entre o arrecadado e a despesa fiscal, e o que dá a impressão de que a prefeitura está muito bem de recurso, mas, na verdade, não é exatamente assim. Ou estou errado, senhor secretário?
Não, é isso mesmo.
Tá? Então, é muito importante a gente ver depois, no final do ano, qual vai ser o real superávit primário que vai acontecer. O bom seria que não houvesse nem superávit, nem déficit. Aí seria o orçamento perfeito, né?
Correto.
Zero bala. Mas eu não sei se a gente vai conseguir chegar nisso ainda esse ano. De qualquer forma, importante que a gente fique atento que esse valor de superávit primário aqui, ele está, na verdade, servindo de reserva para muita coisa que vai ter que ser paga agora em setembro, em outubro, novembro e dezembro. Né? Obrigado.
Antes de passar a palavra novamente para o secretário, quero também agradecer a presença do secretário municipal de habitação, Perseu Tucci, e também do secretário municipal de esporte, o Juca Margadona. Muito obrigada.
Minha querida. Tá bom.
Receitas e despesas do exercício. Previsão anual da receita: R$ 152.920.984. Previsão até o segundo quadrimestre: R$ 152.920.984. Receita realizada até o período: R$ 105.644.570.04. Índice de realização de 69.08 entre o realizado e a previsão. E o índice entre o realizado e o previsto até o segundo quadrimestre, 69.08. Receitas correntes. Previsão anual: R$ 151.801.894. Até o segundo quadrimestre, R$ 151.801.894. Realizado até o período: R$ 105.644.570.04. Índice de realização: 69,59. Previsão anual da receita de capital: R$ 1.119.090. Previsão até o segundo quadrimestre: R$ 1.119.090. Realizado até o período: zero. Despesas empenhadas. Previsão anual: R$ 152.920.984. Previsão até o segundo quadrimestre: R$ 165.071.485.10. Realizado até o segundo quadrimestre: R$ 114.909.280.19. Índice de realização: 75.14 entre o índice de realização dividido pela previsão. E o índice de realizado para a previsão até o segundo quadrimestre, 69.61. Despesa liquidada. Previsão anual: R$ 152.920.984. Até o segundo quadrimestre: R$ 165.071.485.10. Realizado até o período: R$ 91.209.774.18. Índice de realização: 59.64 entre o realizado e a previsão. E o índice entre o realizado e a previsão até o segundo quadrimestre: 55.25. Despesas pagas. Previsão anual: R$ 152.920.984. Previsão até o segundo quadrimestre: R$ 165.071.485.10. Realizado até o período: R$ 87.261.805.46. índice 57,06 entre o realizado e a previsão anual. E o índice 52,86 em cima do realizado na previsão até o segundo quadrimestre. Despesas correntes. Empenhadas, R$ 145.833.618,14. Previsão até o segundo quadrimestre, R$ 148.590.663,48. Realizado até o quadrimestre, R$ 107.996.820,10. Índice de realização, 74,05 entre o realizado e a previsão anual. E 72,68% entre o realizado e o previsto até o quadrimestre. Liquidadas. Previsão, R$ 145.833.618,14. Previsão até o segundo quadrimestre, R$ 148.590.663,48. Realizado até o período, R$ 89.504.855,03. Índice de realização, 61,37 entre o realizado e a previsão, e 60,23 entre o realizado e o previsto até o segundo quadrimestre. Despesas correntes pagas. Previsão anual, R$ 145.833.618,14. Previsão até o segundo quadrimestre, R$ 148.590.663,48. Realizado até o período, R$ 86.083.817,45. 59,03 índice entre o realizado e a previsão anual. E 57,93 entre o realizado e a previsão até o segundo quadrimestre. Despesas de capital. Empenhadas, previsão, R$ 5.787.365,86. Previsão até o segundo quadrimestre, R$ 15.180.821,62. Realizado até o período, R$ 6.912.460,09. Índice 19,44 entre o realizado e a previsão anual e 45,53 entre o realizado e a previsão até o segundo quadrimestre. Despesas liquidadas de capital, R$ 5.787.365,86. Previsão até o segundo quadrimestre, R$ 15.180.821,62. Realizado até o período, R$ 1.704.919,15. Índice de realização, 29,46 entre o realizado e a previsão anual. E 11,23 entre o realizado e o previsto até o segundo quadrimestre. Despesas paga de capital. Previsão anual, R$ 5.787.365,86. Previsto até o segundo quadrimestre, R$ 15.180.821,62. Realizado até o período, R$ 1.177.988,01. Índice de realização, 20,35 entre o realizado e a previsão anual, e 7,76 entre o realizado e o previsto até o quadrimestre. Considerando todas as fontes de recurso, a receita total realizada nesse quadrimestre foi R$ 105.644.570,04, o que corresponde a 69,08 total prevista para o mesmo período. Salientamos que as receitas correntes atingem 69,59% e a receita de capital zero do valor previsto no período. As receitas correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições e serviço e pela transferência constitucional e legais. Foram arrecadados nesse grupo R$ 105.644.570,04, que corresponde a 69,59%. A receita de capital decorre da liberação da União e do Estado, através de convênios, bem como as receitas de alienação de bens e de operação de crédito. Não houve arrecadação no segundo quadrimestre de 2019, corresponde a 0%. As despesas empenhadas nesse quadrimestre totalizou R$ 114.909.280,19. Rediga-se que o valor mencionado refere a despesas empenhadas e que, para efeito do desembolso, considera-se a despesa efetivamente liquidada, que soma um total de R$ 91.209.774,18. As despesas efetivamente pagas, que somam um total de R$ 87.261.805,46. Conforme podemos constatar, o valor total das despesas liquidadas é inferior a 15,82%, ou R$ 14.434.795,86. ao valor total arrecadado no período, que demonstra de uma forma clara e inequívoca a capacidade do município a honrar os compromissos assumidos.
Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Vereador Mira, vereador Leopoldo.
Secretário, sempre, como a gente não mexe com isso daqui todo dia, eu acabo esquecendo uma coisa. Receitas fiscais realizadas até o período, lá na folha 1, R$ 105.027.165. Depois a gente vê aqui, na realizada até o período, nas receitas gerais, né? R$ 105.644.570. O que é essa diferença, não?
É que ela não, as receitas, ela não está inclusa ao recebimento das dívidas. Aqui, ó, se você olhar logo aqui, embaixo aqui, ó, gerar uma poupança na comparação não são consideradas apenas chamada receita de despesas fiscais, que não inclui pelo lado da receita as financeiras, logo no finalzinho da página.
Não,
então,
né?
Essa daqui de receita fiscal, ela não entra as receitas financeiras.
Tá.
De operação de crédito, então, ela é sem a receita de juros, de correções de contas aplicadas, e tá. Nas despesas também não está as dívidas. Então, por isso que ela dá essa diferença entre uma e a outra.
Ok. Obrigado. A outra coisa que é interessante é a seguinte. Na receitas gerais, previsão anual 1, R$ 152.920.984. Quando a gente pega só as correntes, só as despesas correntes empenhadas, dá um valor diferente, R$ 151.620.93. Pegou aí, não? Pegando as despesas correntes, tanto empenhadas, ou melhor, pegando as despesas empenhadas, tanto as correntes quanto a de capital, dá R$ 151.620 a soma. O que é diferente do valor que está aqui, R$ 152.920, nas despesas empenhadas. O que gera essa diferença também?
É essa diferença de capital.
A diferença
de capital.
Isso.
R$ 1.119.090.
Ah, tá.
Porque eu divido ela entre...
Não é. Aqui lá em cima, o 152.920 é a soma das correntes e de capital, né?
Isso.
Agora, quando eu vou lá embaixo, nas despesas, e soma as empenhadas corrente de capital, dá 151.620. Você falou que a diferença aí...
Aqui é o seguinte, essa de capital aqui é a capital nosso, que é a 4, é a categoria 4. E essa daqui de capital de cima é de convênios. Pode ver que convênio não arrecadou nada.
Mas tem uma diferença de... Bom, não arrecadou em termos de...
Então,
não,
mas ela tem a previsão.
Convênio, né?
Tem.
Porque nos empenhos tem 165 milhões aqui empenhado. Isso daí é a parte da diferença disso para o 152 é de convênio, né?
É. Esses 165 milhões entre a diferença de 152 são os créditos especiais, adicional especial. Por exemplo, vai firmar um convênio, entra com crédito especial. Então ele vai acrescentando...
Não, tá, entendi, mas é de convênio.
É de convênio, tudo convênio.
Ok.
É que ela entra no bolo, né? Ela entra tudo aqui.
E o que eu estava vendo também é que desse resultado primário aqui, 16.748, 14 já foi, né?
Já.
É. Então, na verdade, aqui realmente nós só teríamos 2 milhões mais ou menos... para aguentar o último quadrimestre, né?
Isso.
De resultado primário.
E de reserva.
É. Ok. Ah, o senhor está melhor que o Zé Maria para fazer essa maquiagem. Está bonita,
não,
viu?
Não, aqui...
É brincadeira.
Não fale maquiagem para o contador, que ele fica bravo.
É brincadeira.
Gasto com pessoal. Agosto 2019. Receita corrente líquida. 151.788.684,07. A despesa de pessoal, com pessoal, 71.346.445,62. Percentual apurado, 47%. Inclusões e terceirização, zero. Despesa de pessoal ajustada, 71.346.445,62. Percentual final, 47%. A despesa com pessoal civil e encargos sociais totalizam 71.346.445,62 no período de setembro de 2018 a agosto de 2019, representando 47% do total da receita corrente líquida apurada no mesmo período, que foi 151.788.684,07. Ressalta-se que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo 54%.
Aqui há uma questão a se considerar, né? Embora o período que o senhor esteja pegando aí seja de setembro do ano passado até agora, nós vamos ter que pensar quando terminar o relatório do terceiro quadrimestre em fechar o ano.
Isso.
Tá? No fechar o ano, nós vamos ter lá ainda o 14º, né?
Isso.
Vamos ter o 13º.
Fundo de reserva.
Fundo de reserva, férias, né?
Isso.
Então, a previsão de que isso daqui, você tem a ideia mais ou menos a quanto vai atingir? Já chegou
aí,
a estimar?
Aí vai depender muito da arrecadação, né? Até lá. Mas não chega passado o limite, não chega nem no prudencial.
É?
Não.
51,30. Então, é um bom sinal. É sinal de que a parte assim, de servidores estaria... relativamente tranquila.
Tranquila.
Então, isso me leva a uma outra análise. Eu fiz a pergunta propositadamente para os meus amigos vereadores. Com 3% disso daqui, para poder chegar na parte prudencial, né? Na garantia prudencial... Deixa eu ver
limite.
Se é isso mesmo.
Hã? Limite prudencial.
Não, deixa eu ver, só para não falar besteira. Seria... Mais 3% dentro desse nível de arrecadação aqui, nós estaríamos indo para 47 para 50, ainda estaria abaixo do prudencial. 3% de uma arrecadação de 105 milhões, dá 3 milhões. Sabe o que, que isso significa na prática? Possibilidade de contratar 20 médicos para o SANS com encargos sociais junto. E contratar por valor bom, R$4,5 a R$5 mil por mês. Estou adiantando porque eu já fiz essa conta antes, tá? Então, gente, o cuidado, a prudência realmente é muito bacana. Mas o ponto mais vulnerável dessa administração, que foi da administração passada, que foi também da anterior, que vem vindo já há 20 anos, está descoberto desnecessariamente. Daria tranquilamente para você contratar pelo menos 15, 16, vai, tem 8 consultórios lá, vamos pôr 16 médicos, 8 de manhã e 8 da tarde, para poder fazer um atendimento ambulatorial melhor para a população de Ibitinga. Continua se gastando um absurdo com a Unimed, mas mesmo você deixando a Unimed de lado, dá para ver que tem uma folga orçamentária aqui que daria ao redor de 3 milhões no ano. E pelo que está empenhado, e o resultado primário, tem uma diferença de 2 e pouco. Então era uma questão de alocar mais 1 milhão dentro do orçamento para poder fazer esse serviço de contratar uma equipe médica para a saúde pública e não ficar pegando pingadinho de na medicina privada para fazer um serviço que está saindo até mais caro. Deu para ficar clara a ideia para vocês, não? É exagero? É exagero, Mira? É exagero, Leopoldo? Então, quando a gente fizer qualquer crítica à administração, senhor secretário, com relação à área de saúde, o que eu tenho falado é disso. Dá sim. Daria para fazer e com tranquilidade, sem comprometer o orçamento. Por que o senhor cortou meu som, presidente? É isso que eu gostaria que ficasse muito claro para os senhores secretários, para os senhores vereadores e, claro, também para os demais servidores da casa, porque eu tenho me batido muito nisso. Não adianta querer falar simplesmente assim, olha, eu diminuí a folha de pagamento e não fazer um serviço público de qualidade. E nós estamos vivendo isso seriamente na saúde. E outra coisa, hein? Mesmo que não fosse para os 20, o dinheiro que falta para a cultura, para o esporte, poderia ser encaixado em termos de monitores, você entendeu? Em termos de professores para a cultura, né? Para dar uma melhoradinha, porque vocês têm o menor orçamento de dentro do bolo do município. Muito obrigado.
Restos a pagar. Resta pagar processado no exercício anterior. R$40.231,79. Apurado em 2018, processado. R$4.420.288,02. Pagos até o período. R$4.408.767,05. Zero cancelado no período. Saldo a liquidar a pagar. R$51.752,76. Não processado. Inscrito em exercício anterior. R$3.649.224,71. Apurado em 2018, R$7.773.167,87. Pagos até o período, R$3.360.128,91. Cancelado no período, R$827.867,82. Saldo a liquidar, não processado, R$6.964.395,85. Os restos a pagar compreendem as despesas empenhadas, liquidadas ou não pagas. Trata-se, portanto, de obrigação já contraída que necessita de caixa para seu atendimento. O resto a pagar apurado ao final do exercício 2018 e inscrito em exercícios anteriores totalizam R$15.882.912,39. Desse montante, até o quadrimestre em exame, apuramos um pagamento na ordem de R$8.038.895,96. Cancelado no período, de R$ 827.867,82, um saldo remanescente no montante de R$ 7.016.148,61.
Eu não entendi uma coisa aqui. Inscrito do exercício anterior, 3.600. Apurado 2018, 7.733.
Isso.
Então, até 7.3, 10, 11 e uns quebradinhos. Cadê os 15.800 aqui que eu não entendi? Agora,
aí, aí tem que somar o processado e não processado junto. Tem que pegar lá os 40...
Tá, 7411, tá, os não processados. 7411, 14, dá 15 e lá vai perto. Isso. E a outra pergunta, aqueles bendito abono, onde é que aparece no meio disso daqui tudo?
Não, ele não... Aquilo lá, ele vai virar precatório.
É, ele mas não... é uma dívida que o município tem.
Isso, mas ele
Você
não...
Você tem estimativa daquilo lá hoje?
Não.
Rapaz, perguntei no jurídico, ninguém sabe.
Quem vai saber é o jurídico.
Caramba, ninguém sabe. Está que nem a dívida Conceição essa. Ninguém sabe, ninguém viu.
Essas aqui são todas as empenhadas, né?
Não, tá, tudo bem.
O precatório, ele não faz parte aqui dessa dívida.
Você sabe, Mira? Sabe, Leopoldo? Rapaz. Quando?
Nós fizemos o convite, estamos aguardando eles responder.
É. Não, porque eu perguntei no jurídico esses tempos atrás, aí faz umas três semanas. Na verdade, não souberam me informar. Diz que está um rolo, porque a pedido do sindicato é uma coisa, que a prefeitura entende como devido é outra. Na diferença entre um e o outro, quase meio orçamento. Né? Mas me preocupa muito essa questão dessa dívida e da dívida da Santa Casa. Porque a dívida da Santa Casa pode mexer no que quiser lá, de falar assim, agora é o CISP, não sei o quê, mas foi gerada durante uma intervenção municipal. Então, o município passou a ter responsabilidade, sim, naquilo lá. Então, a responsabilidade jurídica existe. Cada hora me dão uma pessoa diferente, me dá um valor diferente da dívida da Santa Casa também. Hoje estaria qualquer coisa entre 38 e 45 milhões. Então, se você somar isso daí e mais a dívida da prefeitura com os abonos, se estoura essas bombas aí na mão de um prefeito futuro, vai quase um orçamento de lambuja ou dois terços de um orçamento de lambuja. Claro que vai ter prazo para pagar. Mas, rapaz, precisava se descobrir um jeito. A Câmara tem condição de requerer esses números de uma forma a mais correta possível hoje. Nós temos que saber isso, tanto vocês quanto a comunidade, né?
Eu acho, a Santa Casa ela tem uma dívida total, né? Eu não sei se o valor que o Carlinhos falou aqui é o valor exato. Acho que ele falou 28 milhões, né, Mira? Ele falou na última terça-feira...
Quem falou?
O Carlinhos, ele comentou aqui, né? Não, a gente não sabe se realmente não é o valor exato. É.
28 estava no governo Florisvaldo, já aumentou mais ainda. Não, não estava. Quando ele saiu já estava até mais, já estava em 32.
Eu acho que para a gente entender mais, em vez de pegar o geral, porque existem vários processos dentro, né? A gente deveria pegar processo por processo, ver, né, estudar. Ver quanto que é a previsão de um. E, inclusive, nós fizemos um requerimento. Né? O Marquinho fez um requerimento, aí eu acrescentei algumas perguntas no requerimento dele. Então, nós estamos aguardando vir. E o abono também tem que aguardar uma determinação da justiça para colocar no orçamento também. Né?
Independente, Leopoldo, é isso que eu falo para você. Independente de uma decisão judicial final... Quando a gente lida com o orçamento público, é bom que você tenha pelo menos a estimativa. Tanto que,
uma
na verdade.
Reserva para pegar de surpresa.
Exato. Sim, esse orçamento que é dado aqui, ele, na verdade, não é uma coisa real. Nós já cansamos de saber disso, a gente vem discutindo isso já há dois mandatos. Ele é uma estimativa de gasto anual. Né? Então, pelo menos a ideia daquilo lá, porque se você pegar e falar assim hoje, vai, deve 45, 50 milhões estimado. Então, eu já sei que se eu dividir, por exemplo, por 10 anos, são 5 milhões por ano. São 500 mil reais, mais ou menos, um pouco menos, por mês, que a prefeitura teria que incluir em orçamentos futuros se essa bomba estourasse. É só para que todos nós, a Câmara, a prefeitura e a comunidade, tenham uma ideia a respeito disso, aproximada, pelo menos. Não dá para a gente continuar pegando um relatório desse e falar, ó, que legal, hein? Tem um primário aqui de 14 milhões, quando você fala assim, não. Pode estourar amanhã ou depois aí uma dívida de 40, 45, 50 milhões, né?
É, e os anos vão passando e a dívida vai aumentando, né? Também, né?
Não tenha dúvida, né?
É realmente preocupante.
Se vocês puderem, porque é uma coisa difícil para o cidadão comum, eu fui lá, tentei, tem um monte de processo, aí abre um armário lá, tem 300 mil folhas lá dentro do processo. Mas tem condições, se o município quiser, de dar pelo menos uma estimativa da situação que está hoje, para que a gente não perca isso de vista. Saber sempre que nós estivermos falando, agora a semana que vem vai vir para cá a Lua. Então a gente tem que olhar a Lua e pensando alguma coisa a respeito disso. Porque pode estourar o ano que vem um negócio desse. A gente nunca sabe qual vai ser a agilidade da justiça.
Eu acho que quando vier o jurídico aqui do sindicato, a gente pode perguntar quantos processos são, qual a estimativa de cada um, para a gente, né, ter uma noção. E eu acho que seria bom até o pessoal da Santa Casa vir aqui, o jurídico da Santa Casa também.
Não tenho dúvida.
Para falar também de processo por processo, até de qual a empresa que entrou na justiça, que está devendo, bem detalhado mesmo, para a gente também ter essa previsão também. Né?
Eu acho que são duas grandes preocupações econômicas que o município tem hoje. São essas duas dívidas aí, você entendeu?
Sim.
Não adianta, é muito bacana a gente pegar um relatório desse, falar, não, está tendo um superávit primário aí de pelo menos 2 milhões e tal. A verdade não seria bem essa, você entendeu? Se estourar uma bomba dessa aí no lombo, eu acho que o SGAR pede demissão. Se não pedir também, aguenta lá, não tem problema não. Porque é complicado. Né?
E os prefeitos que forem passando por Ibitinga não podem nem sonhar em deixar mais um centavo de dívida, porque essa daí já está difícil de pagar.
Eu tenho acompanhado de perto essa administração e sei que tem havido um relativo cuidado com isso.
Sim.
A despeito de erros que a gente tem encontrado administrativo, que eu já citei aqui, não precisa nem repetir, a gente percebe que tem havido um cuidado, uma certa seriedade com relação a essa prospecção aí. Mas quem está mexendo com a finança lá sabe perfeitamente melhor do que eu que nós estamos vendo assim um fiozinho de navalha. E o neguinho está sentado aqui em cima com esse cuidado. Estou errado, chefe? Se fizer assim, corta no meio. Né? Eu gosto da cara dele. Muito bem.
Evolução da dívida, resultado nominal e limites. Apurado em exercício anterior, receita corrente líquida, R$ 143.877.966,23. Dívida consolidada líquida, exercício anterior, R$ 14.339.502,99. Apurado até o período. Receita corrente líquida, R$ 151.788.684,07. Dívida consolidada líquida, R$ 51.752,76. Limite estabelecido, legal, 120%. E limite apurado, 0,034%. Ao final desse quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada líquida do município atingiu 0,034% da corrente líquida. Lembramos também que o resto a pagar para o cálculo da dívida consolidada é considerado somente os processados. Ressalta-se que o limite legal estabelecido pela Resolução 40/01 do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida.
Você falou o quê, Aline? Não, isso daqui não tem.
Educação. quase 6,25%. Receita de impostos e transferência, 68.925.801,32. Aplicação mínima no artigo 212, 17.231.450,33. Total da conta retificadora de dedução, 10.628.661,69. Despesa mínima na manutenção do ensino. Empenhado, R$ 9.712.542,81. Liquidada, R$ 7.453.985,96. Paga, R$ 7.323.244,41. Despesa realizada com recurso do Fundeb. Empenhada, R$ 12.679.011,57. Liquidada, R$ 12.249.293,07. Pago, R$ 11.762.496,11. Total da despesa da educação. Empenhado, R$ 22.398.554,38. Liquidado, R$ 19.703.279,03. Pago, R$ 19.085.740,52. Percentual do ganho líquido plus. Empenhado, R$ 2.050.349,88. Liquidado, R$ 1.620.631,38. Pago, R$ 1.133.834,42. Rendimentos 25%, R$ 647,59. Total de deduções. Empenhado, R$ 2.050.997,47. Liquidado, R$ 1.621.278,97. Pago, R$ 1.134.482.01. Aplicação final no artigo 212. Empenhado, R$ 20.347.556,91. Liquidado, R$ 18.082.006. Pago, R$ 17.951.258,51. Percentual correspondente de aplicação. Empenhado, 29,52. Liquidado, 26,23. Pago, 26,04. No encerramento do período, o total empenhado apurado corresponde a um percentual de 29,52%. Corresponde a uma aplicação maior em R$ 3.116.106,58. Ressalto que o limite máximo obrigatório do imposto no artigo 202 da Constituição Federal é de 25%. Fundeb. Recurso mais aplicação financeira. R$ 14.092.604,61. Aplicação mínima 95%. R$ 13.387.974,38. Corresponde percentual obrigatório. Mínimo 60%. R$ 8.455.562,77. Máximo 40%. R$ 5.637.041,84. Despesa Educação Básica do Fundeb. Despesa com magistério, empenhado, R$ 8.915.945,22. liquidado R$ 8.915.945,22. Pago R$ 8.614.960,29. Atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%. Empenhado 63,27%. Liquidado 63,27%. E pago 61,13%. Demais despesa, máximo 40%. Empenhado R$ 3.763.066,35. Liquidado R$ 3.333.347,85. Pago R$ 3.147.535,82. Percentual correspondente. Empenhado 26,70, liquidado 23,65 e pago 22,33%. Gasto total do Fundeb, 60 mais 40. Empenhado R$ 12.679.011,57. Liquidado R$ 12.249.293,07. Pago R$ 11.672.496,11. Percentual correspondente. Empenhado 89,97%. Liquidado 86,92% e pago 83,47%. Nesse segundo quadrimestre, o montante empenhado corresponde a 89,97%, sendo aplicado da seguinte forma: 63,67% com o magistério e 26,70% com as demais despesas.
Antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer a presença da secretária municipal de obras, Bernadette Maria Denise Guedes. Muito obrigada. Algum vereador? E também agradecer a presença da professora Patrícia. Senta aqui na frente, professora.
Vamos falar junto educação e saúde depois.
Saúde. Segundo quadrimestre 2019. Receita de imposto: R$ 68.925.801,32. Total da receita considerada: R$ 10.338.870,20. Despesa liquidada: R$ 20.403.989,53. Receita adicionais de saúde: 7 milhões R$57.618,83. Valor final de aplicação: R$13.346.370,70. Percentual final de aplicação: 19,36. Nesse quadrimestre avaliado, o total liquidado apurado representa um percentual satisfatório de 19,36%, correspondente a uma aplicação de R$13.346.370,70, para uma apuração de limite legal, devendo considerar todas as despesas liquidadas. Assim, temos que o município superou um limite mínimo legal de 4,36%, que corresponde ao montante de R$3.007.500,50. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório de impostos pela Emenda Constitucional 29/2000 para a área de saúde é de 15%, que representa R$10.338.870,20. Assim, o município vem cumprindo o exigido por lei.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fernando, está com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Sempre que chega nessa parte desse relatório, eu gosto de lembrar aos vereadores e principalmente aos presentes que existe uma questão aqui extremamente ilusória nesse relatório. Não é maquiagem, viu, secretário? É só ilusão de ótica. Quando a gente fala a respeito dos 25% da aplicação do orçamento na educação, e vê aqui, por exemplo, que o município cumpriu 26,04, geralmente os prefeitos, quando vem esse relatório para cá, eles falam: olha, que bacana, eu estou aplicando mais do que o que a legislação pede. O que não se lembra de falar é que a realidade orçamentária de Bitinga, ela é muito abaixo do que ela precisaria ser para a população que ela tem. Então, por exemplo, hoje, quando nós falamos aqui em 150 milhões estimado para um ano de orçamento, nós precisamos lembrar que, na verdade, o orçamento de Bitinga, para a gente poder ter serviço público de qualidade, principalmente na educação e na saúde, precisaria ser, no mínimo, 60%, 70% maior do que é a arrecadação. Então, nós teríamos que ter assim um orçamento onde o previsto para arrecadação seria na casa de 250 milhões, mais ou menos. Tá? Não é isso que acontece. Então, no que reflete isso? Para quem conhece um pouco sobre educação, é só pegar o total que aparece gasto nesse relatório aqui e dividir pelo valor mensal que foi gasto nesses 8 meses de 2019, nós vamos ver que a educação aplicou R$2.243.907 por mês, para uma população de aproximadamente 5 mil alunos. Eu não estou nem incluindo aqui, é porque a gente poderia, o legal seria que o secretário foi embora, colocar junto nesse pacote educação e cultura, e somar os orçamentos também da educação e cultura e dividir por todo mundo que é atendido. Mas vamos falar só de educação. Então, se você dividir isso daqui pelo número de alunos que hoje estão na rede pública municipal, nós vamos ver que o município está gastando cerca de R$448,78 por aluno mês. Gente, R$448,78, se você pegar escolas boas, particulares, você vai ver que hoje custa muito mais do que isso. Tá? Então, o que isso daqui deixa claro? Que nós não estamos investindo na educação aquilo que realmente precisaria ser investido para a gente poder ter uma educação de melhor qualidade na rede municipal. Pelos números que eu já levantei aí, em termos assim, de investimento em educação, para se ter uma boa qualidade de educação, em termos básicos, de educação básica, seria pelo menos 50% a mais do que isso daqui. Qualquer coisa ao redor de R$600 a R$700 per capita, mês, para se poder falar assim, olha, eu estou oferecendo uma educação de qualidade. E quando a gente conversa com o secretário da Educação, com o pessoal da área da Educação Municipal, a gente nota uma série de carências, principalmente assim, na parte de manutenção e investimento. Tá? E vê-se também depois aquilo que nós temos falado muitas vezes aqui, investimentos inadequados. Você tem uma escola aqui, monta uma quadra lá nos quintos dos infernos, quando as duas coisas deveriam estar acopladas uma na outra. Tudo isso vai gerando desperdícios depois de manutenção, que para essa quantidade de recurso disponível, torna ela menor ainda em termos de, assim, de ter melhor qualidade, em termos do treinamento de professores, essa coisa arada toda. Okay? A mesma coisa que a gente vê na educação acontece também na saúde. Na saúde, a gente observa aqui que nesse quadrimestre foi aplicado R$1.668.296 mês, o que representaria, veja bem o que eu vou falar, num atendimento só de 60% da população, que eu considero assim, tecnicamente todo mundo considera como a população SUS dependente. Se nós temos 60 mil habitantes hoje, 60% disso seria 36 mil pessoas. 36 mil pessoas, se dividindo 1.668.000 mês por elas, dá R$ 46,34 mês. Tá? Isso daí, no fim de um ano, eu fiz as contas aqui, daria R$ 556 per capita. Num país onde se tem uma saúde razoavelmente boa, de razoável para boa, gasta-se cerca de US$ 2.000 por ano, que seria hoje mais ou menos R$ 8.000. Em Bitinga, nós estamos fazendo saúde com R$ 556 por ano per capita. Tem algum vereador aqui que não ouve reclamações a respeito da saúde de Bitinga? Você não ouve? Você ouve? Você também? Então, a essência está aqui, gente. Com isso, não dá para fazer uma boa saúde. Eu posso pôr aqui dentro do mapinha e falar assim, olha, eu apliquei 19,36%. Não tem problema. Aplicou, parabéns, senhor prefeito e tudo mais. Mas a realidade não é essa. A realidade é que nós precisaríamos muito mais investimento do que isso, e é só olhar, que nós não temos médico de rede pública aqui. Está se pagando R$ 27,00 por consulta para ter um puxadinho na Santa Casa, porque não se consegue contratar médico aqui. E hoje ficou demonstrado nesse negócio, nessa conversa que nós tivemos aqui, que daria sim para o município contratar um corpo clínico próprio do SANS, sem estourar a porcentagem de mão de gasto com pessoal que pode ser legalmente feita. Ok? Então, senhor secretário, tudo bem, a demonstração sua é perfeita, não há o que se discutir, mas a realidade, em termos assim, de retorno de bem-estar social, é inequívoca que nós estamos no caminho errado. Nós estamos no contramão da necessidade quando a gente vê esses números aqui.
Eu tenho aqui um comparativo, Fernando. No segundo quadrimestre de 2018, foi aplicado aqui no recurso próprio, na saúde, R$ 11.758.273,44.
Isso.
Agora, para 2000, nesse mesmo quadrimestre, foi R$ 13.346.370. Não foi um valor exagerado, mas já foi aplicado um pouco mais.
Essa discussão, Sgarbi, eu tenho tido constantemente com o pessoal da administração, principalmente com a comunicação social, que vem e diz para mim o seguinte, olha, atualmente nós estamos aplicando, por exemplo, com dentista, muito mais do que era aplicado em 2016. Então, eu acho que a gente precisa parar de ser condescendente com nós mesmos E parar de usar um princípio que é meio chato, sabe? De falar assim, olha, contente-se com o que você tem, porque o inferno é bem pior. Não é isso, gente. Nós temos que fazer o inverso. O nível de tributação que se paga nesse país aqui está entre os 32 maiores do planeta. Então, aqui em Bitinga, a gente paga também uma tributação que é uma das maiores do planeta. Então, Sgarbi, é muito legal você falar para mim, ah, esse ano nós investimos, no mesmo período, 2 milhões a mais. Mas está muito aquém do que era o mínimo necessário. É isso que nós precisamos entender. Vou dar um número para vocês real, que esses dias eu discuti com o Denis em rede social, sobre questão de atendimento dentário. Então, ó, compramos aí mais gabinete dentário, não sei o quê. Legal. Onde vai ter dentista? Ah, não, mas olha, esse ano nós estamos fazendo 37 mil atendimentos dentários, quando em 2016 foram feitos 17. Aí eu vou lá e pego uma legislação de 2002 para ver quanto é que seria a quantidade legal, média, mínima, de atendimento dentário para Ibitinga hoje, 57 mil. Então, Sgarbi, é essa que é a questão, você entendeu? É muito legal falar, aumentou de 17 para 37, só que a necessidade é 57. Então, tem 20 mil atendimentos dentários que não estão sendo atendidos em Ibitinga. E por quê? Porque aí volta sempre na mesma origem. Há muita sonegação na cidade, você sabe disso melhor do que eu. Você entendeu?
Você vê pelas receitas nossas como que é.
Não, você está entendendo? Então, se não houver um novo governo que comece em 2021, uma iniciativa de ter entre as suas políticas públicas controle da questão do débito fiscal da comunidade para com o município, se não atacar isso, nós não vamos ter saída nunca. Você entendeu? Porque a sonegação é grande. A gente cansa de ver isso. Você vai lá e vê. Você está toda hora fazendo refis, porque a dívida ativa que nós temos aguardada lá é cavalar, 25 milhões, mais ou menos. Tá? Então, se a gente não mudar essa concepção, juntar a Câmara, juntar a Prefeitura e falar, não, olha, falam que o tributo é pesado, mas não paga, então não adianta falar. Se não rever isso, vai acontecer eternamente esse negócio aqui. Realmente evoluiu de R$ 44,00, que era o ano passado, para R$ 46,00 per capita. Mas nós precisávamos aqui de muito mais do que isso. Nós precisávamos aqui da ordem, mais ou menos, per capita, de 80 a 100 reais por mês per capita para fazer uma saúde boa, razoável, para esses 36 mil SUS dependentes. Obrigado, senhor presidente.
Conclusão. Em resumo, o município de Ibitinga obteve, nesse segundo quadrimestre de 2019, cumprimento das metas fiscais previstas. Por conseguinte, o resultado fiscal relativo a este ano comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios de gestão fiscal responsável do atual governo e de seus demais gestores da administração, com a disciplina fiscal e a importância da gestão de recursos públicos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e, consequentemente, a monetização e a estabilização do fisco fiscal do município.
Chegamos nas considerações finais. Os vereadores gostariam de fazer alguma... Dos presentes. Fernando.
Não choro, muito obrigado.
Bom, gostaria então de agradecer os funcionários que ajudam na organização da audiência. E informo a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara extrairá suas conclusões sobre a demonstração dos cumprimentos das metas fiscais do referido quadrimestre e apresentará sua conclusão, que será divulgada junto à imprensa oficial local. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos desta audiência pública e agradeço a presença de todos. Boa noite.